debate das 10.
Muito bem, a Compesa se defende no debate das 10 de hoje diante dos questionamentos de ontem aqui nesse programa. O Washington Jordão está aqui, o Washington, chefe do setor de distribuição. Vamos ouvir o posicionamento da Compesa. Impressionou o volume de queixas vindas de um único setor no município, e isso se repetindo há alguns dias. Ontem, e eu estou falando do bairro São Brás especificamente, mas os outros bairros vão poder falar, quero pedir a você que só fale de água, se está chegando a água, se não está chegando, né? Ontem, imagens de caixas d'água secas, relatos do problema, até numa escola municipal, expuseram essa questão no nosso programa. E o nosso questionamento foi sobre a logística de distribuição da Compesa. Eu fiz um rápido levantamento com base nos relatos que as emissoras encaminham, principalmente a Rádio Pajeú, para o grupo que a Compesa criou para receber manifestações da imprensa via WhatsApp. E elas indicam que, por exemplo, em 16 de outubro, há 15 dias, já haviam queixas, né? E elas vão se mantendo quase que diariamente, mas principalmente do dia, pegando esse recorte do dia 16 para cá, já são praticamente 15 dias aí de muitas queixas do mesmo setor. Isso, obviamente, originou questionamentos ontem. Eu me arretei, porque você abre o programa. O nosso sentimento é que todas as empresas públicas prestem um bom serviço à população. Mas o setor do São Brás está reclamando num volume acima da média, se a gente compara com outros setores. E daí veio o nosso questionamento. O Washington estava me dizendo que ontem, quando chegou para cá, para Afogados, encontrou pessoas também questionando, reclamando, enfim. Vamos saber o que é que está acontecendo. E o ouvinte, a partir de agora, pelo amor de Deus, só me fala de água. Não venha com outro assunto, senão o tema do debate de hoje. Se a água está chegando na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, há quantos dias a água tinha chegado antes de chegar agora nesse ciclo? Se está ficando muito tempo sem água ou menos, está chegando toda semana, que é o que a Compesa organiza no seu cronograma. Você de outros bairros, você até de outras cidades, meus amigos aqui na região, acompanhando a Pajeú, se tiver demanda de água, o Washington está aqui para conversar conosco. Washington, obrigado pela presença. E o que, que a Compesa, o que, que primeiro me explica o que é que aconteceu cronologicamente de ontem para cá, depois que você soube das críticas feitas pelos ouvintes, do questionamento que a gente fez ontem, inclusive mandando para o grupo também, o que, que a Compesa feriu e que passos ela deu? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, Michel, aqui no estúdio, bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Bem, Nil, ontem nós fomos pegos um pouco de surpresa pela enxurrada de reclamações. Então, a gente não estava no município no momento, quando a gente chegou, a gente já soube do ocorrido. Então, ontem à tarde, a gente se reuniu, toda a equipe gerencial da Compesa, a equipe técnica, a gerência, a equipe de coordenação, para analisar as reclamações e tentar identificar o que realmente estava acontecendo. Antes da gente de eu dizer realmente quais as decisões que a gente tomou, umas coisas importantes que a gente tem que salientar é o seguinte. Existem muitas reclamações do povo, da população de Afogados da Ingazeira, que diz que a gente tem o sistema adutor do Pajeú, trazendo água do São Francisco, que a gente tem o sistema Zedantes, tem a barragem de Brotas, que chegou à sua capacidade total, e ainda existe essa questão do rodízio em Afogados. Infelizmente, nós, com todas essas fontes de abastecimento para Afogados, a gente não tem oferta suficiente para tirar Afogados do rodízio. Por quê? Porque a estação de tratamento de Afogados da Ingazeira é responsável por dois sistemas, não só de Afogados da Ingazeira, Afogados da Ingazeira e Itabira. A gente está trabalhando para que a gente possa resolver esse problema. Então, já tem um projeto muito, muito bem encaminhado de uma estação de tratamento para Itabira, para melhorar a oferta d'água em Itabira, oriunda da segunda etapa da adutora do Pajeú, e a gente tem uma folga na disposição de Afogados da Ingazeira. Então, enquanto essa ação não for concretizada, essa etapa não for instalada e a gente estiver operando ela, a gente não tem condições de atender Afogados 24 horas. Então, a gente precisa fazer rodízio. Então, não tem como ter água 24 horas em todos os lugares. Então, a gente tem um calendário que a gente já divulgamos na rádio, tem na internet. Eu até fiz um levantamento assim, mais simplificado, para ficar mais fácil do pessoal entender. Vou deixar aqui com você para que a gente possa divulgar. Então, todos os bairros têm um dia específico que vai ter água na semana. E a gente conseguiu montar um calendário que a gente não tivesse alterações. Por exemplo, os bairros que têm água na segunda-feira, toda segunda-feira vai ter água, para ficar mais fácil da população se adequar. E a gente está mantendo esse calendário. Só que a gente sabe que não vou ter água todo dia em todos os lugares. Então, quando está faltando água naquele determinado lugar, mesmo que não esteja no calendário, mas o cliente liga aqui para a rádio reclamando: olha, não tem água aqui em casa, minha caixa está seca. Infelizmente, a gente está trabalhando com rodízio. Eu fiquei até um pouco sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Quando eu cheguei que vi as reclamações no grupo da imprensa, juntamente com a equipe gerencial da Copesa, fomos no nosso relatório e solicitamos todas as aberturas de resíduos de atendimento que foi feito na Copesa sobre falta d'água no São Brás, que era o pool das reclamações que estava no São Brás. E na nossa gerência, nos resíduos no nosso site, tem apenas 2 resíduos de falta d'água no São Brás. Então, isso me deixou mais ainda confuso. Peguei a equipe, nós fomos monitorar o abastecimento do São Brás, como é que estava, porque a gente começou o abastecimento na terça-feira. Ontem, na terça-feira, a gente sabe, quando a gente começa a atender um bairro grande como é o São Brás, tanto o São Brás como qualquer um outro, no dia do primeiro dia de abastecimento, os pontos mais críticos, a gente não vai ter pressão suficiente para atender. Vai pegando pressão gradativamente até que a gente tenha o preenchimento total do setor, que é exatamente nos últimos dias do abastecimento. Ontem era o segundo dia de abastecimento do São Brás, já estava chegando água nas partes mais altas. Perguntei também nos cantos que a gente passou, a gente fez algumas indagações, eu fui em algumas casas, nas ruas que foram citadas nas reclamações, e o abastecimento semana passada foi normal, chegou água bem, chegou água em todos os setores, no ponto mais crítico chegou água de maneira satisfatória. Então isso me deixou um pouco assim.
Você chegou a identificar algum, por exemplo, dos ouvintes que participaram, não? Achou algum deles?
A maioria deles dizia o São Brás, só o São Brás. Só tem, se eu não me engano, duas que deu o nome de rua, que foi a rua Severino Rodrigues, e eu não me recordo qual é a outra rua. A gente foi nessas ruas também, e nos pontos mais altos dessas ruas foram abastecidas semana passada. Inclusive hoje já está chegando água. Desde ontem à noite já está chegando água nessas partes. No limite mais alto do setor, que é no final, na saída para a Queimada Grande, eu já estive lá hoje de manhã, às 6 horas já estava começando a chegar. Então, como eu disse, o abastecimento é feito por rodízio, infelizmente não tem como a gente atender nenhum bairro da cidade 24 horas, com exceção...
Você tem relatos, a gente tem alguns relatos que indicavam que em um ou outro setor a água poderia não ter chegado dentro desse ciclo, mesmo desse ciclo de rodízio, poderia ter tido mais tempo. Então, o que a Compesa está dizendo, eu vi a nota que foi enviada, é que isso, tecnicamente, não aconteceu. São Brás teve água semana passada, porque eu lembro de um problema antes dessa... No meio dessas queixas, eu lembro que teve um problema... Que eu lembro que foi uma cacetada atrás da outra, porque teve um problema nas Edantas, né,
isso,
certo?
Isso está mais ou menos com uns 21
isso,
dias.
Isso, exato. Pronto. E depois o problema na adutora, na ETA,
uma coisa
próxima da outra. Mas fora isso, não teve nenhum episódio intercorrente.
Nesses últimos 15 dias a gente está com a produção normal, a que a gente vem trabalhando antes, distribuição no rodízio normal, sem ter feito nenhuma alteração no calendário. Por isso que eu estranhei muito aquele pool de reclamações que teve ontem.
E lembrando que, claro, assim, eu estou dizendo, estou fazendo uma aferição matemática. Você tem um volume maior de queixas que são encaminhadas para a Rádio Pajeú. Mas a Afogados FM também recebeu no mesmo dia, porque eu acompanho no grupo, exatamente, queixa também do mesmo setor.
Exatamente, né? Exatamente. Veja bem, as maiores reclamações foram na segunda e na terça-feira, que é exatamente quando a gente não está abastecendo a parte alta do São Brás. O São Brás a gente começa a abastecer na terça-feira, 8 horas da manhã. Então, a parte mais alta do São Brás, consecutivamente, só deve começar a receber água com a pressão maior a partir da quarta-feira. Então, esses dias a gente até acha normal as reclamações, mesmo porque na segunda-feira não era dia de abastecimento da área e ela começou só na terça-feira. Então, como a gente diz, é o último dia que eles estão sem água, é exatamente quando começa a secar os reservatórios. Então, isso faz um certo sentido. Agora, o que a gente pede é o seguinte... eu vou até deixar com o Nil aqui um calendário mais simplificado, porque certo. O calendário que a gente bota no site é com horário, a hora que abre, fica mais difícil da população entender. E é um levantamento de todas as áreas por reservatório. Esse aqui é mais simples de você fazer a divulgação. Então, o cliente vai saber qual é o dia que tem água no seu setor e até quando vai ficar sem água. Uhum. Certo? Para poder a água que ele reservar, ele ter um cuidado de resguardar até o início do abastecimento novamente. Porque essas reclamações normalmente acontecem no último dia que a gente está com água, sem água para aquele setor. Isso, uhum. Isso é praticamente normal.
Bom,
eu até queria fazer um complemento também. Outro caso interessante, eu acho que isso pode ter algum sentido também. A gente tem algumas áreas, o São Brás, a gente tem muito disso, loteamentos que foram criados de maneira irregular, que não tem rede, que faz as ligações inadequadas. A gente no São Brás, porque eu me recordo, eu tenho pelo menos umas duas ou três ruas que não tem praticamente nada de rede. A gente já solicitou um projeto, o projeto já foi feito e está na fase de implantação das redes. Então, são uma rua muito grande que é abastecida com pena longa, então isso vai sofrer. O pessoal vai sofrer para que a gente tenha, para que o abastecimento seja regularizado. A gente pede, e até na reunião ontem a gente estava enfocando esse caso, essa questão das compras desses imóveis ou de construção. Então, se certifique se o loteamento está regular, se está legalizado, se tem redistribuição, porque depois que você compra, depois que você constrói a casa, você quer morar e não quer saber como é que vai ser abastecido, né? Se tem rede ou se não tem. Então, isso é uma dificuldade. Outra também, já por conta disso, a gente teve algumas denúncias ontem também, de clientes que estavam utilizando bomba direto na rede. Então, a gente já tem um problema desse. Então,
aí cliente, diminui a vazão.
Aquela rua, o cliente que estiver botando uma bomba na rede naquela rua, todos os outros vizinhos dele vão ser prejudicados. Então, o tempo que ele passar com a água, com a bomba ligada na rede, os moradores próximos daquela casa ali provavelmente não vai receber água nenhuma.
É. Eu vou fazer ainda perguntas. Eu quero que você converse o máximo possível com o povo aqui. Tem uma pessoa no telefone, diga do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, quem fala?
É Valdelúcia, aqui da rua Castro Alves.
Valdelúcia.
Eu quero perguntar ao Ortaí, por que não está subindo água? Chegou ontem, água, não tem água aqui. Eu estou pegando lá em cima, inclusive eu cheguei agora, estou com muito balde d'água. É povo com todo mundo aqui, manda eles virem olhar os canos bem fininho que é aqui. A vizinha não tem nem 50 metros. Chegou no primeiro dia que chega, que a rede da Competa, a rede do Alfa, já encheu tudo. E eu fico aqui, ó, desde o dia 10, estou lá ver o banheiro. Não tem água de jeito nenhum no banheiro.
Qual é o número da casa aí na rua Castro Alves?
Na rua da Pedra, na rua Tirar a Pedra.
Rua da Pedra.
É bem fininho, nós vamos olhar agora, está bem fraquinha a água, não está chegando aqui.
Qual o número da casa da senhora aí?
É 2020.
20, 20.
E a conta veio 51,32 centavos. Uhum. E eles reduziram, já minha conta reduzir para 22. Quem paga 8,40, eu pago a 20 na torneira, porque não tem como.
Entendi.
Viu?
Ok, eu acho. Okay, o que é que pode acontecer no caso dela?
Olha, você veja, exatamente, ela acabou de dizer uma coisa interessante, que tem água nas proximidades com pressão e ali ela está sempre. Pode ser um problema excessivo. Eu vou procurar essa matrícula, mas com certeza essa cliente não foi na Copesa fazer a reclamação lá. O interessante é que isso vá na Copesa para que se fique registrado.
Eu certo? Entrar nisso, aí vamos... Aí vamos entrar num dilema nosso. Eu percebi na nota, tanto na nota que a Carol enviou, excepcional profissional, conheço já de muito tempo, vi a nota dela e estou lhe ouvindo argumentar aqui. A Copesa, pelo teu da nota, ela está começando a sinalizar que os ouvintes liguem mais para a prontidão, tudo bem. Mas se vocês estão pedindo para ligar para a prontidão, por que que se criou um grupo para... Porque a gente tem uma cultura diferente em Afogados, que é diferente de Tapetim, que é diferente de São José, talvez seja parecido em Itabira, que o povo liga muito para a rádio para fazer o questionamento. É cultural. Então, essa questão que você disse, olha, na nossa prontidão, duas demandas. A demanda na prontidão do 0800 sempre vai ser menor do que as demandas apresentadas às emissoras. Aí eu lhe pergunto, se o grupo foi criado para facilitar, você não acha que é um risco tentar forçar a barra? Eu queria, te digo com toda a franqueza, queria que o povo se acostumasse mesmo a ligar para a prontidão. Mas, culturalmente, numa cultura de uma cidade que tem 60 anos com emissora de rádio, com esse perfil aberto à comunidade, em boa parte desse tempo, é muito difícil mudar isso. E o grupo, eu achei uma coisa inovadora, porque dá uma sinalização para a Copesa do que está acontecendo. Não é um risco forçar muita barra só para prontidão e ignorar essa turma que manda para a rádio.
É, deixa eu fazer um parênteses interessante, para você ver como é a complexidade. Você mandou uma ontem, você, a Rádio Pajeú e a Rádio Afogados, mandaram uma enorme quantidade de reclamações. É, a gente conseguiu, de todas elas, identificar duas ruas. O resto só diz o bairro. Encontrou duas ruas. Nessas duas ruas, nós não encontramos a cliente, procuramos pelo nome da cliente. Então, qual a importância de procurar a Compesa? Porque lá ele vai dar a matrícula. A equipe vai direcionada ao imóvel.
É direto, é batata.
Vai direto. Onde, de todas aquelas críticas, a gente conseguiu identificar duas ruas. E dessas duas ruas, nós não tínhamos nem o nome, só sabia o nome da pessoa. Chegamos na rua, procuramos. Ninguém conhecia essa pessoa
então,
na
eu
rua.
Vou dar, eu quero que o pessoal ligue para a prontidão. Mas por isso que eu perguntei a Valdelúcia, qual o número? A partir de agora, eu vou identificar o contato.
Interessante seria a matrícula do imóvel.
E a matrícula do imóvel.
É o melhor. A matrícula
que
é o melhor.
No da
Compesa. Exatamente, porque você sabe que o cadastro aqui de Afogadinhas é um pouco complicado. Tem ruas que você pega uma sequência de número, o mesmo número, tem três, quatro imóveis na mesma rua.
Então, pessoal, quando ligar para cá, eu vou sempre orientar, pegue o número da matrícula para mandar. E preferencialmente, ligue para a prontidão da Compesa. Em não tendo o número da prontidão, que está aqui, é um 0800, cadê? Deixa eu repetir 0800, aqui, 0800, 0800, 0800 você está...
0195,
é isso? Então, 0800-081-0195. Esse número cai aqui?
Não, número é...
Cai numa central.
Cai na central e encaminha.
E encaminha para vocês. Então, em não ligue para esse 0800 e, se quiser ligar para cá, pega o número da matrícula. Eu vou começar a botar isso para ajudar vocês e para ajudar o ouvinte também. Vamos lá, alô do telefone.
Alô, Nivânio.
Oi, quem fala?
Edvânio.
Edvânio de onde?
Eu sou aqui de São Bernardo, gente.
Diga, Edvânio. Edvânio de quê?
Edvânio Borges.
Diga lá, amigo.
O rapaz tá falando aí, questão de água aqui na parte mais alta.
Certo.
Eu moro na quarta rua, por trás da igreja.
Certo.
Pronto, lá não tem água. A água tem que chegar na torneira embaixo, mas não sobe pra caixa.
Não está subindo.
Não. O Robson já reclamou essa semana. Na parte baixa, lá na parte mais baixa, chega. Naquela parte mais baixa. Mas na parte de cima, mesmo ali, a água chega na torneira só. Você tem que ter uma bomba para poder encher um tambor na frente e bombear para cima da caixa. Não tem água.
Você está em casa?
Não, agora não.
Agora não, né?
Mas o menino já vai ligar para aí mesmo. Robson, ele não tem água em casa também. Eu já liguei para ele ligar para aí também agora, que ele está em casa agora.
E lá, se ele puder mandar para o zap o número da matrícula, viu? Que agora vamos pegar a matrícula também para mandar para a Compesa, que é para ajudar a identificar.
Tá aí agora, né? E a questão da fala, eu vou ligar uma ligadinha para lá.
Pronto, tudo bem.
Na semana passada chegou água.
Uhum.
Mas quando chega porque tem um tambor embaixo, mas não sobe para a caixa.
Entendi.
Aí no outro dia já corta a água.
Uhum, entendi.
Aí não tem como pegar água assim.
Ok. Se puder mandar a matrícula para a gente encaminhar para a Compesa. Quem tiver, obrigado, meu amigo. Quem tiver demanda e puder encaminhar o número da matrícula agora, ajuda a Compesa aí. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior, e bom dia, Austin. Olha, eu sou Rita Galdino, moro aqui na Senador Paulo Guerra. Graças a Deus, não tenho problema com água. Né? Aqui chega água sempre. Eu moro aqui vizinho, pertinho do Banco do Brasil, né? E agradeço muito, porque graças a Deus aqui na minha casa não falta. Uhum. Graças a Deus, viu? Tá de parabéns, a Compesa aqui no nosso setor, ninguém reclama.
É aquilo obrigado. Que a gente falava, que o centro tem também um facilitador, que é rota para as redes, né?
No caso dela, é um canto baixo, é um dos setores mais baixos, que é o que a gente está tendo com maior facilidade. A gente tem realmente essa dificuldade nos setores mais altos, por conta disso, por conta do rodízio. Então, a partir do momento que a gente trabalha com rodízio, quando a gente para, a rede seca toda. Então, a parte mais alta não fica nada de rede. Então, enquanto não pressurizar a rede, não tiver pressão suficiente para que possa subir para os reservatórios, demora um pouco. O São Brás é um dos pontos mais críticos no abastecimento daqui, é um dos pontos mais altos, quase no nível do reservatório. Então a gente passa quatro dias abastecendo, tem a parte mais alta, você vai pegar nos dois últimos dias a água.
Entendi. Telefone, alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Berli, do bairro Brotas.
Diga, Berli.
Ô, Nilzinho, é porque a água está prevista para chegar na terça, acabar na sexta. Chegou água aqui, eu não vou dizer que não chegou, mas não sobe. E agora os tanques já estão vazios, que eu estou lavando roupa. Aí fica a gente, ela vai ficar sem água. Porque os banheiros estão secos. Aí assim, cisterna grande, eu tenho uma cisterna grande. Mas vazia, que é para tudo. Aí nós ficamos sem água.
Berli, você tá com a conta d'água aí na mão?
Oi?
Tá com a conta d'água na mão?
A conta d'água?
Sim, tô o papel não, da água. Tô... É aí o que eu tô pedindo, porque aí com o
não,
número
é
da...
Não, é a rua principal, número 325.
É a rua da ABB, né?
É, a rua do ABB, a principal.
Pronto, essa dá pra achar fácil. Tá bom, Berli. O tá, que é que pode ser lá, Orson?
Olha, tem que, era bom a matrícula para que a gente pudesse mandar uma equipe lá, porque Brotas, o atendimento de Brotas é um atendimento que a gente acha até um bairro que a gente está tendo com certa facilidade. Então, o atendimento de Brotas vai da terça até a sexta de manhã. A gente fecha lá na sexta, 8 horas da manhã. E não tivemos nenhuma reclamação de falta d'água nesse o abastecimento dessa semana. Uhum. Não teve nenhuma reclamação, foi normal, não teve nenhuma paralisação no abastecimento, não teve nada que comprometesse o abastecimento. Então, o dessa semana foi normal. Se teve alguma coisa na casa da dona Marlina, é isso?
Berli,
era bom que ela mandasse a matrícula para a gente verificar, pode estar com alguma obstrução na rede.
Esse aqui fez certinho, ele mandou áudio e mandou a matrícula junto. Eu vou mandar para o grupo da Compesa. Diga, amigo.
Ô, Nil, bom dia. Vê com o Osho aí, ele tá dizendo que no São Brás tem água por todo canto aqui, mas veja com ele aí, porque tem vizinho aqui na esquina aqui da rua que tá usando bomba na rede para puxar água. E aí, isso aí é certo, Osho? Porque se for certo, eu também tenho uma bomba aqui, eu vou começar a instalar aqui. E aí?
Tá errado.
Aí fica difícil, né, nego velho? Vamos mandar fiscalizar essa bagaça aqui, né?
Pronto, o que, é que a Compesa está fazendo nesses casos, Washington?
Olha, a gente, infelizmente...
Esse da bomba tem que identificar.
Tem que identificar. Quem bota a bomba, não bota a bomba no meio da rua. Então, a gente tem que ter a denúncia para que a gente possa realmente fazer a fiscalização, identificar e punir, né, de acordo com a legislação vigente. E esse caso é caso passivo de punição, sim, de multa e até de processo. Então, a gente pede encarecidamente, a gente tem a dificuldade e isso atrapalha mais ainda o abastecimento nesses setores mais altos. Então, a gente está monitorando, a gente fez um calendário com o tempo suficiente para atender o setor. Se quem botar bomba, está prejudicando muita gente, né? Então, a gente não vai conseguir atender principalmente aqueles que ficam no entorno da casa que está sendo retirando água por recalque. Então, é passivo de multa. Quem tiver alguma informação pode direcionar com o Pedro, fazendo a denúncia anônima. A gente não precisa se identificar e a gente abre uma fiscalização e manda uma equipe fiscalizar.
O Neguinho está dizendo, e ontem eu recebi esse relato, também me incomodou, que na Domingos Teotônio os alunos foram liberados 10 horas por falta d'água.
Olha, eu não sei como é que está a reserva. Eu até tenho que começar com o Vera para ver a questão do reservatório lá, a capacidade que eles têm em termos de autonomia, porque é um setor que está trabalhando com rodízio, mas sempre trabalhou com rodízio. Eu não tive relatos de outra semana que aconteceu isso. Não sei se foi algum discurso, que alguém deixou o reservatório extravasar, ou se teve algum vazamento que secou o reservatório. Eu acredito, e sempre que a gente tem conversado com o Vera, quando a gente trabalha em rodízio, a gente vê como é que está o reservatório da escola e para quanto tempo dura, para que a gente possa ajustar o calendário. E todos a maioria das escolas aqui tem uma autonomia até razoável. Não sei se teve um caso específico com essa escola e nem a gente recebeu nenhuma reclamação também dessa escola no nosso escritório.
Realmente os alunos foram liberados. Estão reclamando da questão de divulgação desse rodízio, que estão falando pouco, que... Diga, me explique aí como é que funciona o rodízio para quem está acompanhando em Afogados.
Pronto, eu vou fazer uma síntese em geral, mais simplificada para a população entender. Eu botei aqui por bairros e por áreas. O bairro Brotas e Borges são atendidos simultaneamente. Brotas e Borges. O atendimento lá começa na terça-feira. Tem água lá na terça, quarta, quinta, até a sexta-feira, 8 horas da manhã. Então, da terça de 8 horas da manhã até a sexta, 8 horas da manhã. Todas as semanas, eles não mudam. Toda semana eles são esses mesmos dias, de terça até a sexta de manhã. O centro lá do B, que a gente chama, que é esse que começa aqui da Rio Branco, que vai até o início do São Brás, o dia de abastecimento lá vai começar na sexta, de 8 horas da manhã, e vai até a segunda-feira de manhã. Terça, sexta, sábado, domingo, até segunda-feira, 8 horas da manhã. Sobreira e São Cristóvão, que é uma rede só que atende ao início do Sobreira, o residencial, e vai até o São Cristóvão. O abastecimento começa também na sexta-feira, de 8 horas da manhã, e vai até a terça-feira, 8 horas da manhã. Então, tem algo lá na sexta, sábado, domingo, e na segunda, até a terça, de 8 horas da manhã. O bairro Costa, que é um bairro pequeno que fica aqui por trás da gerência da Compesa aqui, não sei se vocês conhecem, lá tem água. Na sexta, no sábado e na terça. São três dias por semana, sexta, sábado e terça. Começa na sexta de 8 horas da manhã e vai até o domingo 8 horas da manhã. Começa na terça 8 horas da manhã e vai até a quarta 8 horas da manhã, certo? Eu tenho o centro, que a gente chama de a outra parte do centro, lá do ar, que começa aqui da Rio Branco e vai até o início do Padre Pedro Pereira, ali por volta do posto Grande Rio. Esse setor tem água na segunda, aí tem quinta, sexta, sábado e domingo. Só não tem água nesse setor na terça e na quarta. Nos outros dias da semana tem. O bairro Padre Pedro Pereira é um bairro diferenciado.
Privilegiado
porque a autonomia do hospital é muito pequena. A demanda é muito grande e a autonomia é pequena. Então, a gente não tem condições de botar aquela área em rodízio. A gente tem água 24 horas. Então, todo o bairro Padre Pedro Pereira está com água 24 horas. O bairro São Francisco é o mesmo atendimento do centro. Do centro, que é uma rede só que atende o centro lá do ar, e o bairro São Francisco. Também tem água, só não tem água na terça e na quarta. Todos os outros dias da semana tem água. São Sebastião e Planalto, que é outro problema que a gente tem do abastecimento, tem água nos mesmos dias do centro e do São Francisco. Só que na parte mais alta, normalmente, a gente só tem água no período da noite. Então, os pontos críticos desses setores, por volta da igrejinha e no entorno do final do bairro Planalto, que é lá no final do São Francisco, normalmente começa a chegar água lá no início da noite e vai até de manhã cedo, todo dia da semana, com exceção da segunda e da terça. Então isso é uma ênfase mais ou menos do como funciona o calendário aqui em Afogado da Ingazeira.
Eu vou para o primeiro intervalo, na sequência mais ouvintes perguntando, a conversa é com os ouvintes e o Washington Jordão do setor de coordenação da Compesa. Se você, setor de distribuição, se for demanda de água que está faltando, que continua e você puder, procure a conta de água, né, e mande, cadê a minha, só para eu saber. A minha, eu nunca li, eu não vou precisar, porque lá em casa, graças a Deus, não tem um problema, eu tenho que dizer isso. Mas aqui, deixa eu ver a minha matrícula. É fácil identificar, né, Washington, no papel? Na parte superior direita da conta. Primeiro, deixa eu ver se eu não estou em débito com a Compesa, estou não. A minha matrícula é 24163, 2463. Pronto, ela fica em cima, é fácil de encontrar. Você procura o nome, matrícula está de lado lá, o númerozinho. Então, você pode tirar foto, mandar, anotar, dizer... E quando eu encaminhar para a Compesa, eu vou mandar agora com o número da matrícula. A gente volta já. O debate das 10. Voltamos aqui com o Washington. Luciano Gomes pergunta, Nivaldo, sobre o tema Compesa. Quer dizer que é louvável o comportamento profissional do amigo Washington, porque não é fácil estar na pele dele. Ele foi muito feliz nas suas considerações técnicas. E ele quer saber sobre o rodízio na Aparecio Veras, essa área do centro aqui. Centro, porque tem centro lá do B e centro lá do A, né? Da Rio Branco até o posto Grande Rio, lá do A, o lado B, que é do Rio Branco até o São Brás. Então aí, Luciano, sexta, sábado e domingo, tá? Não é isso, Washington?
Exatamente. Sexta, sábado e domingo. Começa na sexta às 8 horas da manhã e vai até a segunda-feira às 8 horas da manhã.
O João Fábio pergunta, Nil, como é que esse rodízio, ele fala da terça para sexta, se começa a subir na quinta de madrugada e vai parar depois. Não dá para entender. Ou essas casas novas só chegam água um dia e meio, está perguntando o João Fábio. Ele fala em casas novas. Pode ser essa questão que você falou do loteamento, mas a queixa dele é essa.
Olha, o bairro por si só, o bairro todo, o abastecimento é esse que eu acabei de falar. Mas, como eu disse, as áreas críticas, um bairro desse a gente consegue atender em dois dias a gente consegue atender um bairro desse. Então a gente poderia fazer um calendário mais simplificado se fosse a região fosse mais plana. Então com dois dias a gente atendia, passava dois dias sem e voltaria mais rápido. Só que como tem essa dificuldade dos pontos mais críticos, a gente tem que botar um setor com mais dias de abastecimento para que a gente possa atender até o ponto mais crítico, exatamente essas casas que ficam no cume do setor, que eu acredito que seja o caso dele. Então, a gente com quatro dias de abastecimento, essas casas só vai ter água praticamente nos dois últimos dias. Então, mais água suficiente para que ela possa encher os reservatórios e ter a condição de esperar o próximo rodízio. Isso sempre foi feito dessa maneira. Não tem como ser diferente. Infelizmente, não tem como ser diferente. A gente pode até estender mais. Se a gente conseguir botar um setor que a gente atende com quatro dias, se a gente botar seis dias, logicamente, ele não vai ficar mais três dias para poder voltar. Vai passar oito dias para poder voltar. Então, isso é uma coisa mais ou menos gradativo. Se eu aumento mais os dias com água, vai aumentar muito mais os dias sem água.
Sem água, entendi. É proporcional. O Exatamente. Arthur Santana está dizendo que a amiga que ligou agora há pouco mora na mesma localidade dele. Ele reclama que o problema é pressão. Ele mora naquela Rua da Pedra e mandou a foto da conta para que a Compesa possa aferir. Pergunta aqui do... O Neguinho voltou. Esse rodízio começou há mais ou menos um mês, está dizendo ele. Pergunta, porque não existia esse rodízio. Quanto tempo tem de rodízio?
Não, ele sempre existiu, Só que ele foi, infelizmente, agora nessa época quente, a gente sente mais, porque a gente tem mais dificuldade de atender, porque o consumo aumenta demais. Então, o que a gente tinha, a oferta da água continua a mesma e o consumo aumenta. Então, a população sente mais quando se diz a questão do rodízio. Mas essa questão do rodízio, aqui em Fogados hoje, infelizmente, a gente não tem como atender sem rodízio, porque a gente não tem oferta suficiente para atender toda a demanda.
Quando é que a ETA Tabira deve ficar pronta para melhorar ainda mais a distribuição?
A previsão, isso depende de uma série de fatores. Veja só, a ETA de Tabira a água vai ser tratada lá, é oriunda da adutora do Pajeú, da segunda etapa. Depende da conclusão do serviço. A gente precisa de uma adutora que vai levar água dessa ETA Tabira até o nosso reservatório, que está previsto também na segunda etapa da adutora do Pajeú, que é esse ramal que vai ficar, que é dentro de Itabira, depende também da adutora do Pajeú. A gente tem que montar essa ETA, tá? Tem que fazer uma base, montar e deixar ela pronta para operar. Isso é uma obra que está sendo licitada e provavelmente deve começar, a gente acredita que agora de dezembro para janeiro. Então, isso tem uma série de fatores que determinam o funcionamento dela, de quando é que ela vai funcionar. A gente acredita que no início do ano, janeiro, fevereiro, possa ser que a gente já tenha essa ETA em operação. A partir do momento dela estar em operação, a gente vai ter um ganho significativo, tanto para Afogados quanto para Tabira.
Tonho Araújo, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem fala é Tonho Araújo. Eu queria parabenizar o Austin pelo trabalho à frente da Compesa, porque eu vou dizer a você, Nil Júnior, se Jesus for para o lugar dele, o povo ainda joga uma pedra nele. Porque só sabe a pessoa que está à frente desse trabalho. E nem todo mundo agrada. Eu moro na igrejinha, aqui na igrejinha não, Manoel Borba. Próximo aqui à igrejinha, na igreja pertinho do Baldo. E eu moro no primeiro andar. E toda semana chega água. Uhum. É porque o pessoal acostumou a água direto na rede. Não existe, só se fosse bombeada, nem na capital tem todo dia, o cara tem que ter o reservatório. Entendeu? Muito obrigado. Prazer aí falar com vocês.
Ok, Tonho. Eu só quero dizer que são coisas diferentes. Você está recebendo água aí todo dia, graças a Deus, e reforço o que você disse sobre Jesus Cristo e a Compesa, que se Jesus viesse tomar conta da água aqui, ele teria... Não é fácil, não. Não é fácil. Agora, eu só quero pontuar aqui. Você tem situações onde a falta de água é numa escala bem maior do que essa que você está colocando, por isso que tem essas questões pontuais que a gente está avaliando aqui. Mas a Compesa está aqui para esclarecer. Vamos ouvir aqui no Zap, diga.
Seria interessante que o calendário de abastecimento fosse disponibilizado num local de fácil acesso.
Vamos ouvir de novo.
Oi, Nil, bom dia. O Inocêncio Nobelino, no São Brás. Fica próximo ao espaço de Marcelo Costa. Tá chegando água, mas ainda tá chegando fraco. Precisa chegar com mais força, porque não tá conseguindo subir para os reservatórios. Ela tá ainda só na torneira e bem fraca.
Essa é a Daiane Araújo. Ela falou também aqui mais um pouquinho. Vamos ouvir.
O problema é justamente esse que o amigo tá falando aí. A Compesa não quer que os moradores coloquem bomba, mas também não manda água com força. Então não adianta, a gente não vai ficar sem água nas caixas.
Posso?
Na realidade, a gente atende o bairro, Quando começa a chegar, como ela está dizendo agora, começa a chegar com pouca pressão, aí o morador, o que é que acontece? Ele diz, eu acho que não vai dar tempo de abastecer minha caixa, vou botar a bomba. Então vai prejudicar todo o setor. E a gente está monitorando, a gente monitora, a gente vai nos pontos mais críticos realmente a gente só... nós tivemos aquele problema há uns dias atrás e aumentamos muito o calendário. A gente teve até que fazer uma adequação para que a gente pudesse ajustar para ele voltar ao calendário normal. Porque a gente sabe quando o setor está abastecido e quando não está. E a gente tem monitorado e faz isso com frequência. Sempre a gente faz isso. Eu queria até agradecer as palavras do nosso amigo aí.
Toninho Araújo.
Exato. Mas a gente sabe, a gente não está parado. A gente está tentando fazer alguns ajustes para que a gente possa melhorar. A gente tem muito déficit de rede, muito déficit de rede. Uhum. A gente já fez algumas melhorias, a gente está com um projeto muito grande. Já iniciamos para o atendimento do Planalto, que dá quase 3 quilômetros de rede, quer dizer, muita rede, aquele bairro todinho. 90% daquele bairro não tem rede, é tudo pena longa, a gente tem uma dificuldade enorme de abastecer o Planalto, é enorme mesmo. São Brás também, a gente tem alguns pontos específicos no São Brás. A gente tem uma rua no São Brás inteira que foi feita pena longa, foi uma rua que cresceu desordenadamente. Pena longa.
O que, que é isso?
É uma derivação que os próprios moradores fazem de uma redistribuição nossa. A nossa, só para você ter uma ideia, as penas de água da Compesa, ela tem um limite de 30 metros. Então, para o cliente ser atendido normalmente,
o máximo é 30 metros.
É 30 metros para que
distribuir legal.
Então, a gente tem redes aí que a gente já verificou com mais de 100 metros, que o próprio cliente fez um material inadequado.
Aí lá na ponta não tem como chegar.
Exatamente. Então, a gente está tentando fazer alguns ajustes para melhorar.
Pena longa ou perna longa?
Pena.
Pena
é uma pena de água.
Perna longa
é a pena de água, é a pena do imóvel, né? A pena de água do imóvel.
Certo? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, tá vendo?
É o ramal do imóvel. É o ramal, porque o pessoal...
Chama de pena longa.
Mas é o ramal do imóvel, o ramal longo do imóvel.
Pergunta interessante aqui do Leidson, ele diz, não tem como pensar no futuro fazer uma caixa elevada no bairro, como tem o reservatório Cálice, que ajuda muito Manuela Valadares, como tem o reservatório que ajuda a municiar o hospital e bairro Padre Pedro Pereira. A Compesa considera isso?
Considera sim. Tem um projeto de um loteamento que atende... próximo àquela área do São Brás aí. Inclusive já está tendo...
Um loteamento novo ali perto do Laura Ramos. Aquele foi abastecido com essa mesma rede...
Exatamente. Inclusive, acho que até os proprietários do loteamento já até iniciaram já a construção desse reservatório, que pode melhorar muito. Exatamente. Vai melhorar muito o atendimento daquela área. Isso é uma
inclusive, eu quero...
Obra...
Eles provavelmente vão até anunciar aqui, porque a assessoria de comunicação está me avisando, mas independente disso, eu quero registrar, independente disso, que... Muito antes desse pessoal procurar, eu já vinha dizendo e já vinha ouvindo. Esse loteamento que está sendo construído ao lado do Laura Ramos é um loteamento exemplo, padrão para os outros que fizeram errado. Que não se preocuparam com o povo, como você falou. Venderam imóvel sem ter água, sem ter energia, sem ter infraestrutura. Esse que está fazendo ao lado do Laura Ramos aí, todos os passos dele, inclusive a mesma empresa, quem vai para Recife, é a mesma empresa daquele loteamento antes de Arco Verde, que você vê lá aquela placa grande. É a mesma empresa que está... Eles estão interiorizando, que é uma coisa inteligente da parte deles, e estão fazendo tudo certinho, né, Washington?
Está tudo legal dentro dos padrões, tudo com alguns encaminhamentos normais que tem na Compesa, na SEBRA, na Prefeitura. Isso é o que tem que ser, né? É o que tem que acontecer para que a gente realmente tenha uma facilidade maior para trabalhar na questão...
É triste a gente ter que dizer que quase que é uma exceção.
Exatamente. Regra. Só para você ter uma ideia, quais são os maiores problemas que a gente tem na questão de distribuição aqui? São exatamente onde foram construídos casas em loteamentos irregulares. Né, que não foram totalmente legalizados. Algumas ações a gente está fazendo para que a gente possa melhorar o atendimento, mas isso é uma coisa que você sabe que a gente não tem condição de fazer de imediato, sanear a cidade de Afogados de uma hora para outra 100%. Isso é impossível. A gente já teve muitas melhoras no abastecimento em questão de implantação de rede. A gente está com essa obra grande do Planalto, que é uma implantação, como eu disse, de mais de 3 quilômetros de rede, que vai melhorar muito o atendimento daquela área. Já existem os projetos também para uma substituição de algumas redes no São Brás, que tem, como eu disse a você, a gente ainda tem uma rua, se eu não me engano, a gente já identificou 3 ruas que não tem rede. Já solicitamos a área técnica para fazer o projeto já está feito, falta só executar para melhorar. Então são ações que a gente vai fazendo para que a gente possa melhorar a distribuição. Mas, como eu disse, a gente não tá de braço cruzado, está fazendo, está monitorando, mas infelizmente a demanda nossa hoje é muito, a oferta que a gente tem é muito aquém do que a gente necessitaria para que a gente pudesse melhorar o abastecimento de Afogados hoje. A tendência é que a gente tenha essa melhora a partir do ano que vem.
Alô, do telefone.
Alô?
Eu.
Doutor Roberto, tudo bom?
Ô, doutor Roberto, diga lá, amigo.
Grande Palmeirense,
e
aí, Palmeirense?
Não, não diga isso comigo, não, que os bichinhos estão sofridos. Os bichinhos estão sofridos hoje.
Quero mandar um abraço ao meu amigo Ronaldo Fibra, Ronaldo Fibra.
Ô Nil,
é só um... Pra perguntar aí ao Washington se a Compesa já resolveu o problema. Eu já tinha falado com ele da tubulação da adutora Zé Dantas, que passa naqueles terrenos ali, na Morada Nova, se a Compesa já tem um prazo, porque eu tenho um terreno lá, quero começar a construir e não posso porque a tubulação está passando por dentro do terreno. Inclusive alguém já começou e teve que suspender por causa da tubulação. Se a Compesa já tem um prazo, e quero parabenizar aí ao Washington, que realmente ele dá a cara a tapa aí para resolver os problemas aqui, né?
Ok, mas, Roberto.
Parabéns, aí eu queria saber dele se a Compesa já tem alguma solução.
Washington?
Eu queria primeiro agradecer as palavras do Dr. Roberto e informar que a gente tem... ali é um problema, Nil. Foi feito um loteamento, tem um terreno construído em cima da adutora que vem do sistema Zé Dantas.
Onde é isso?
É próximo aqui, depois do IEF, depois do Instituto Federal, voltando aqui com quem vai para o Vianão.
Sei onde é.
Certo. Mas nós entramos em contato com o proprietário do loteamento, vamos fazer uma parceria e vamos fazer a substituição dessa rede. Então, essa parceria está sendo firmada e vai fazer o remanejamento dessa rede para o arruamento normal, porque hoje ela está dentro de alguns terrenos. Então, essa...
Depois do cabo abrir a sapata, achar água, né?
Exatamente.
Descobrir água.
Mas esse já está sendo feito, o projeto vai ser feito uma parceria e muito em breve a gente vai retirar essa rede dentro dos terrenos, colocar no arruamento normal e o pessoal vai poder construir.
Márcio Araújo, pergunte...
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Washington. Gente fina, Washington. Nil, eu queria fazer uma pergunta ao Washington. Eu não sou engenheiro, mas eu acho uma ideia para a Compesa. Por que é que não é feito uma caixa, Nil Júnior? Uma caixa grande, como tem aqui no centro da cidade, na Compesa, na própria Compesa tem uma caixa.
Isso. O Márcio mandou mais cedo a pergunta, é a mesma do Leidson, você já falou que está pode ser considerado, né?
Exatamente. Inclusive, na questão desses loteamentos que vão ser ampliados, aí prevê a construção de um reservatório, se eu não me engano, já está até em fase de início da obra, e esse reservatório ali vai ser importante para a melhora do abastecimento, tanto para esses loteamentos que estão sendo construídos, como para aquela parte mais alta do São Brás. Se você analisar direitinho, a maior dificuldade que a gente tem é que exatamente a parte alta do São Brás está quase no mesmo limite do nosso reservatório, Carlos, que aqui, então a cota dele fica quase próximo da cota do reservatório.
Das críticas que a gente recebeu, veja, a Marivane do São Brás, para dar um exemplo, ela reclamou dia 18, dia 24, ou seja, 6 dias depois, e voltou hoje para dizer a mesma coisa. Ela não entende, né? E diz, como é que diz que foi surpresa? Porque essa deficiência de água para São Brás, diz ela, já vem de longa data. Por que é que não se vê reclamação de outros bairros e por que é que só no São Brás essas queixas? Eu estou até pedindo o número da matrícula, porque, repito, ela foi uma das que reclamou aqui com frequência. Marivane, manda aí o número da matrícula que tem na conta da Compesa, porque eu acho que é importante que a Compesa vá em loco aí verificar, né, Washington?
É verdade. A gente, às vezes, um caso específico, além de uma área que a gente tem uma dificuldade, a gente tem algum problema na rede do ramal, uma obstrução. Só para você ter uma ideia, a gente teve um cliente aqui que a gente passou aqui no centro, uma área que a gente está tendo com facilidade, com 5 reclamações de falta d'água. A gente lá, água normal. Quando o cliente vinha, não tem água lá em casa, a gente mandou uma equipe fazer uma vistoria dentro do imóvel, era a boia do cliente que estava obstruída.
Eita,
a boia do cliente. Então, o cliente passou mais de 10 dias com problema de água, problema.
E era só a boia.
Era a boia dele com problema. É. Então, existe essas coisas. Então, por isso que é importante a matrícula, para que a gente possa analisar. Às vezes, dois vizinhos, na casa do meu vizinho tem alguma pressão, na minha não tem. Então, o problema é específico na minha casa. Então, isso é bom a gente analisar. Agora, a gente sabe da dificuldade do São Brás, mas não é só o São Brás, né? Tem outros bairros também que a gente tem dificuldade quase que semelhante ao São Brás, e por conta que a gente trabalha com rodízio, a maioria dos dias da semana não tem água, né? Então a gente até entende essas reclamações, mas o importante é que realmente mande a matrícula para que a gente possa
mandar aqui
verificar.
O César da pergunta de água na Pedro Pires é centro lado B, sexta, sábado e domingo. A Josi Cleide quer saber do Sobreiro e São Cristóvão, sexta, sábado, domingo e segunda. Gente no Zap, diga.
Então, aqui quem fala é Maria, do bairro Planalto. Aqui, Aqui sempre chega água, só que é muito, muito fraca. A gente só não fica sem água de tudo porque tem, vai aparando com balde.
Planalto tem problema, você falou que tem problema lá,
exatamente,
né?
O Planalto é um problema enorme, o problema do Planalto, porque é um déficit que a gente tem de rede lá, que é o que a gente está trabalhando agora.
A rede
subdimensionada, a maioria das ruas não tem rede, e a gente está com uma obra de melhoramento daquela área que vai melhorar sensivelmente. Só para você ter uma ideia, são 3 quilômetros de rede, então é muita rede que tem,
muita coisa.
O déficit é grande.
Vamos para mais mensagens aqui, diga.
Nil, muito obrigada.
Essa está agradecendo o que foi que teve.
Moço, realmente, eu não sabia se estava tendo racionamento.
Racionamento. Pronto, essa eu já tinha registrado, né? Então, mais uma aqui, pode falar.
Bom dia, Nil. Eu sou a Erinalda, moro na rua Dinamarca Lopes, aqui na parte alta do São Brás. Estou ouvindo a conversa do nosso amigo Austin, muito bonita, por sinal. É como se a população é quem fosse mentirosa, né? Então, na realidade, toda semana está chegando água no São Brás. Aqui na minha casa começou a chegar ontem pela madrugada. Então, está chegando, só que a questão é a pressão.
A pressão da água. Vou pedir para você, amiga, manda número da matrícula. Aí a gente encaminha para a Compesa verificar em loco, certo? Vamos para mais uma aqui. Algumas lá ficaram lá para trás que eu não registrei ainda. Essa aqui já foi, diga.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Zezé do Laura Ramos. Nil Júnior, pergunta para o Osho qual é o dia do rodízio do Laura Ramos, porque infelizmente quando vem chegar água lá, meu amigo, ah, meu Deus, só Jesus na nossa vida. Viu, meu amigo? Tenha um bom dia, fica com Deus. Muito obrigado.
Laura Ramos é o mesmo setor de São Brás?
É, exatamente. Ele vai pegar. Hoje está com água no Laura Ramos, o abastecimento de lá. É o mesmo dia do São Brás.
Uhum. Você?
Nil Júnior, quero oferecer as músicas do programa.
Muito bem.
A meu esposo, a meus filhos, para todos os ouvintes do programa.
Que música você vai cantar para ela,
eu acho? Eu acho que vou deixar para Tito, ele é mais... mais...
Eu vou fazer assim, eu vou botar um aqui, vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltando no último bloco, deixa eu só abrir um parêntese para a Central de Rádio Jornalismo. O juiz Sérgio Moro aceitou o convite de Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Justiça. Eles estiveram reunidos agora pela manhã no Rio de Janeiro. Moro chegou na casa de Bolsonaro na Barra da Tijuca um pouco antes das 9 horas. Ele veio de Curitiba em voo de carreira e sem seguranças. Após o encontro, Moro divulgou nota dizendo que aceitou honrado o convite e disse que aceitava o cargo com certo pesar, pois terá que abandonar a carreira de juiz após 22 anos de magistratura. Pergunta que se faz, né, porque ele assume em janeiro, e a pergunta é, tem um depoimento do Lula marcado para o Moro agora sobre a questão do sítio de Atibaia. O Moro vai agora alegar suspeição e deixar de julgar o ex-presidente Lula, ou ele vai dar sequência ao processo e só abandonar o seu papel na Lava Jato em janeiro? Isso vai dar muito pano para a manga, de um lado e do outro. Vamos continuar acompanhando aí. O Austin Jordão aqui conosco, falando de água. Gente no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui na rua Castro Alves, na casa dessa mulher que eu mandei os papel, ela tá sem água, de tudo. Ela tá pedindo pra Compesa vir aqui verificar os canos, se há algum problema nos canos.
Pronto.
Daí a Washington.
E ela mandou a matrícula, mandou o número da matrícula direitinho, viu, Washington? Vamos encaminhar aqui pra o grupo da Compesa. Quem mais aqui tá falando comigo? Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu me chamo Poliana, Nil Júnior. Sou moradora dos Campinhos. Aliás, sou, mas não sou mais. Por que, Nil Júnior? Aí nos Campinhos eu tenho minha casa, minha filha tem a dela, inclusive uma tia minha também tinha. E então, Nil Júnior, fechamos nossas casas. E vim pagar aluguel na rua, Nil Júnior. Por quê? Por falta de água nas nossas casas. Nós não temos água nas nossas casas. Aí a Isabel Padilha, Nil Júnior, ela vendeu os terrenos, dizendo a gente que ia ter água, energia elétrica. Só que a energia elétrica, Nil Júnior, a gente foi quem corremos atrás.
É, amiga, esse rolo tá, é antigo. Algum avanço na conversa com a Isabel em relação a esse loteamento específico, Washington?
Não, na rede não tem nada, ainda tem um projeto, não sei como é que você já deu entrada no projeto, que isso é uma área específica da Compesa que trata disso, mas eu posso verificar, mas até o momento que eu saiba, não tinha sido feito nada em termos de projeto lá para esse loteamento de Campinhos. Tem alguns loteamentos ali que estão sendo regularizados. Então, foi dada entrada, foi dada viabilidade e já estão em execução nos projetos. O do sítio Campinho específico, eu não sei se ela já... Como é
a
que
situação
tá, se
lá é essa mesmo, não tem água.
E a responsabilidade lá ainda, infelizmente, é do proprietário do loteamento. Ele é quem tem que regularizar para que a gente possa atender.
Uhum. Vamos aqui pro Zap, Sandro Pereira. A Compesa já pensou em perfurar poços nos bairros para suprir falta de água?
Olha, Nival, infelizmente a gente sabe que o lençol nosso aqui não tem condições de a gente... ter poço suficiente para que a gente possa atender. A gente tem uma bateria de poço muito bom, que atende aqui a Fogadão em Gazeira, que é a bateria dos poços de Fátima. Né? Uhum. A gente tem em torno de 12 poços em operação, e lá sim, lá tem um lençol que a gente tem condição de explorar, estamos explorando, e é um incremento significativo aqui para a Fogadão em Gazeira. Agora aqui mesmo na cidade, dentro da cidade, muito difícil.
Mais uma, diga.
Bom dia, Nil. Veja, meu nome é Ana Cristina, eu moro aqui em São Brás, por trás da igreja, né, aqui de São Brás, é uma das últimas ruas. Eu queria ver com o Washington, né, o que é que acontece, porque é o seguinte, aqui na minha rua tá uma dificuldade de água terrível, entendeu? Eu sei que o abastecimento aqui em São Brás é nas terças, quartas e quintas, porque eu já fui lá na Compesa me informar, e aqui na minha rua... começa a chegar água na quarta-feira de madrugada, e é uma calamidade, porque a gente tem que passar a madrugada todinha, né, monitorando uma torneira para se quiser pegar alguma água, e só está chegando uma vez por semana. Então...
Entendi, amiga. Eu, por questão de tempo, eu vou ter que parar aqui sua mensagem, mas eu estou encaminhando toda ela para a Compesa, e ela também tirou foto com o número de matrícula dentro dessa nova orientação. A Jocielma Maria dizendo que na rua da escola Domingos Teotônio começou a chegar água ontem à noite. Boa notícia. Você no Zap, diga.
Júnior, aqui é a gente do Nascimento. Em Bitiranga também está um caso sério por água da Compesa.
Isso.
Né? É um problema sério.
É, eu falei, inclusive, com o Erques, que responde por lá, porque essa questão chegou para a gente. E falei com o Erques... Cadê o nome? É porque eu não tenho... Será que eu não salvei aqui? Mas eu conversei com ele. Ele disse que o problema lá está sendo resolvido. Questão é que você tem um problema de vazão lá que acaba atrapalhando. Até perguntei para ele hoje, né? Ele disse, está normalizando gradativamente. Houve queda na vazão dos poços e descontrolou o abastecimento. É o que está dizendo o Erques. Mais um, diga.
Isso. Aqui quem fala é Sandro, do Lauro Ramos.
Diga, Sandro.
Gostaria de saber de Washington quem vai gerir a água dessa caixa d'água que está sendo construída aqui próximo ao Lauro Ramos, nesse loteamento novo.
Washington.
Ah, esse é um investimento do proprietário do loteamento. Assim que o investimento estiver pronto, ele repassa para a Compesa e toda a administração passa a ser por parte da Compesa. Então ele faz o investimento... A gente disponibiliza a água, depois a gente assume todo o investimento lá, tanto o reservatório como as redes. Então, o investimento é do proprietário do loteamento, mas a partir do momento da conclusão e que ele for repassado para a Compesa, a responsabilidade passa a ser toda nossa.
A ouvinte aqui está reclamando, dizendo que muita gente pega água de graça em alguns bairros, ela já fez denúncia na própria Compesa, mas acha que não teve solução. Até hoje, o que ela mais vê, diz ela, são... Na linguagem da energia é gato, mas na da água é jacaré, são jacarés, né? Isso é vergonhoso, a gente paga a conta em dia e tem gente sabida pegando água de graça.
Olha, Nil, a gente tem uma equipe de fiscalização, toda demanda que chega para a gente encaminha para a equipe de fiscalização, só para você ter uma ideia, no último mês a gente... nós geramos aqui, só em termos de multa, eu acredito que mais de 50 multas por irregularidade, por infrações, tanto por ligações clandestinas como por desvio de medição, que é esse falar do jacaré que você acabou de falar. Uhum. Então, essas reclamações, essas denúncias de irregularidade, todas elas são investigadas, e as que a gente encontra, a gente pune e retira, cadastra e multa.
Morada Nova, a Rosa Amélia quer saber, para quando é que vai água lá no calendário?
A Morada Nova tem uma boa parte da Morada Nova, que é água 24 horas, que é água da saída do reservatório. Então tem alguns pontos específicos. A parte da parte alta da Morada Nova é a parte do São Brás. E essa que fica no entorno do reservatório ali do Cálice, ela tem água 24 horas, que ela é direto da rede.
Uhum. Mandaram aqui foto de um vazamento, na Zé de Alencar. Vazamento José de Alencar, São Brás. Aí é fruto da pressurização, tem algumas áreas que podem ter vazamento. A água aqui está normal, graças a Deus. Travessa José de Samaranhão, está dizendo aqui a Ítala. Ela quer saber sobre o saneamento da quarta travessa. Como é que está o saneamento naquele setor?
Olha, a gente já está atendendo todo o bairro São Francisco, bairro Padre Pedro Pereira. As ruas que tem rede, que foi feita rede de coletora, nós já estamos atendendo, estamos operando normalmente.
O Júnior pergunta se não falta investimento da Compesa, porque quando a barragem, a Compesa dizia, não, tem rodízio porque a barragem está seca. Agora tem água, tem os sistemas adutores, ele pergunta se não falta investimento.
Olha, o que eu acabei de falar agora é um investimento que a Compesa está fazendo para melhorar o abastecimento aqui. Então, a aquisição dessa ETA para Tabira vai melhorar consideravelmente a questão do abastecimento aqui em Afogada da Engazeira, quando ela estiver em operação. Quando a barragem estava seca, o rodízio era bem mais prolongado. Quando a gente vai tendo água suficiente, hoje nós estamos operando com a produção máxima que a gente consegue aqui para Afogada da Engazeira. Se não fosse a questão do que a gente tem que encaminhar dessa água que a gente produz aqui para Tabira, a gente teria praticamente condições de tirar Afogados em torno de 80%, 90% do rodízio. Mas, infelizmente, a produção hoje não é suficiente para que a gente possa tirar Afogado do rodízio. Vai passar a ser a partir do momento que a gente tiver essa produção melhorada a partir da ETA que vai ser implantada em Tabira.
Você no Zap diga. Oi.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui quem está falando é o Alexandre. Eu estou falando aqui de Afogados mesmo. O Alexandre Virgínio.
Sim, sim.
Ô, Nil Júnior, eu tô te ligando para falar de uma coisa que aconteceu com meu filho. Meu filho só...
Aqui é outra pauta, né? Escuto já, Alexandre. Nil, queria saber... Quando vão começar a questão do saneamento, que nas contas de água já vem cobrando. Inclusive fui lá e retiraram da minha conta de água a Ítula, essa questão da Zé de Samaranhão.
Certo. Olha, todo o bairro, o bairro São Francisco, o bairro Padre Pedro Pereira, está sendo feita a coleta de esgoto e, consecutivamente, está sendo feita a cobrança. Algum cliente que, por equívoco do cadastro, foi cadastrado em regulamento, então tem que procurar a Compesa para saber se tem rede e se está sendo atendido ou não. As ruas que já têm rede, mesmo que o cliente não interligou, a interligação é de responsabilidade do cliente, a cobrança está sendo feita.
Últimas mensagens, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui na Valdeci já está chegando água.
Graças a Deus. Quem está falando aqui? Ávila. Agora você.
Nil Júnior, eu moro aqui na rua Miguel Carlos de Queiroz. Graças a Deus que na minha casa não falta água.
Graças a Deus que na sua casa não falta água. É Leide que está falando. Washington, quero agradecer a sua presença mais uma vez no programa. Como já falaram aqui, sua disponibilidade, mesmo nesses momentos de crise, isso a gente nunca deixou de reconhecer. E a gente continua conversando. Muito obrigado mesmo e espero que agora, depois de toda essa questão gerada, a gente vai firmar a posição e está pedindo sempre o número da matrícula para ajudar e continua ouvindo a população e tendo a obrigação de ouvir o outro lado, de ouvir a Compesa. Muito obrigado.
A gente agradece também, Nil. A gente sempre nós nos colocamos à disposição, tanto eu como toda a nossa equipe, para qualquer esclarecimento que venha a surgir. A gente normalmente enfoca na posição que é bom que o cliente procure a Compesa. Só para você ter uma ideia, esse pool de reclamações que teve, eu mandei abrir todos os registros de atendimento que foram feitos na Compesa e só teve dois do São Brás que foi feito na Compesa com indicação da matrícula para que a gente possa identificar. Então é importante o comparecimento do cliente na Compesa para que a gente possa mandar uma equipe